Pedro.
Aqui é o Thiago.
E aqui é o Matheus.
Estamos de novo nesse barquinho. Barquinho especial hoje. E hoje a gente vai fazer uma pequena batalha aqui. Isso aqui vai dar graça, né, Matheus?
Contra
paulistas, meu. E cariocas.
É, cariocas, né? E aí, eu tô sozinho. Na verdade, eu tô em minoria, né, nesse grupo aí. Dois paulistas contra o meu sotaque de carioca.
É, mas pra como a gente é bem... Como a gente é justo, né? A gente quer fazer uma coisa direita, né? A gente quer tentar fazer com que o Thiago tenha alguma chance, né? De ficar igual, né? Nessa batalha curta que vai ser. A gente quis chamar um convidado aqui, né? E esse convidado vai ser o nosso Judas. Entra a música da Lady Gaga agora, né? Para a entrada do nosso convidado especial, especialíssimo, nossa web celebrity gospel do momento, nossa querida Sara, do podcast Irmãos.com.
Olá, pessoa!
Podcast Irmãos.com.
Não é podcast.
Fala aí, Sara.
Sara, aí.
Se apresente antes da gente malhar você, Sara.
Ah, só pode participar desse podcast quem tem nome bíblico, né? Isso?
É, mais ou menos isso.
Mais ou menos.
É isso aí, o próximo convidado vai ser o Melquisedeque. Ou então o Abinadab também pode ser.
Vai ser difícil achar, hein?
Tem uma denúncia pra fazer.
Ih.
O Thiago não é carioca. O Matheus é de um lugarzinho que eu não sei aonde, em São Paulo. Não sei bem se ele é paulista, se ele é paulistano. E a mesma coisa o senhor Pedro. Eu sou a única pessoa autêntica que é carioca da Gema.
É, na minha defesa...
Você é amarela, Sara?
Eu sou meio transparente.
Na minha defesa, eu quero dizer o seguinte. Eu passo 80% do meu dia na cidade do Rio. Então, eu também sou carioca de coração.
Parabéns.
De coração de qual arquiteto?
Oscar Niemeyer não pode porque é niteroense, né?
Oscar Niemeyer era uma múmia, cara. Ele é egípcio, né? Vamos combinar que...
É, ele fez um pacto. Não sei, cara. Deve ter feito algum pacto.
Vamos lá então, Sara. Você que é nossa Judas, nosso alvo, o nosso saco de pancada, né? Começa a falar sobre o povo carioca.
Olha a imagem que vão ter dos paulistas depois dessa.
O povo carioca é um saco de pancada, porque veja, o povo carioca é um povo alegre, um povo pra cima, um povo convidado pra participar da conversa dos outros, e aí ele, o que que acontece? Ele sai com o olho roxo, tadinho. Já tem aquele estereótipo de que fica os homens ficam jogando futebol e sambando, e as mulheres ficam na praia se mostrando e sambando. Ainda acontece um negócio desse? Eu não tava contra os paulistas não, mas agora eu fiquei?
Muito bem, é bom você ficar mesmo, porque o Thiago sozinho aí não vai dar conta, não.
Opa!
Então...
Fraquinho. Tá. Mas deixa eu fazer uma pergunta de cara aqui. Por que que todo carioca se acha malandro?
Mano, como assim todo carioca se acha malandro?
Todo carioca se acha malandro, que dá, por quê, nós curte a praia, não sei o quê...
O cara, na verdade, assim, deixa eu te explicar. A gente vive numa cidade, assim, muitas belezas naturais. Então, você acorda de manhã, olha pro Cristo Redentor, acorda de manhã, olha pro bondinho bem assim na sua frente, aquele visual maravilhoso, você não tem como ficar mal-humorado, né, cara? Tem sempre que ficar bem-humorado.
Você já acorda idolatrando a imagem de Cristo, então, é isso? Caraca.
Olha só, vamos derrubar aqui os mitos. Um, não é todo carioca que se acha malandro. Dois, não é todo carioca que é malandro. Três, o Rio de Janeiro não é uma ilha, minha gente.
Boa, boa.
Porque tem gente que acha que nós vivemos cercados por praia durante... de água. É cercado de praia e favela, como se viesse a favela e logo depois a praia. E não é assim.
Não?
Tem vários lugares aqui que não tem praia.
Minha cabeça explodiu agora.
Só cercado de morro, né, cara?
Não, nem de morro. Tem lugar que não tem praia e tem lugar que não tem morro. É mais fácil ter um lugar sem praia do que um lugar sem morro, mas existe.
Minha cabeça explodiu.
E nem todo lugar também dá pra ver o Cristo Redentor. É porque já me perguntaram isso. Eu falei, não, gente, não.
E outra coisa também.
O Rio de Janeiro é muito grande. Pode parecer pequenininho no mapa, mas é grande.
Eu só conheço o Rio de Janeiro que aparece na novela da Globo, cara. Só aquele textinho ali que aparece.
Eu preciso desmistificar outra coisa também. Passeio de barca só é legal quando você está fazendo turismo. Quando você está indo de manhã para o trabalho ou voltando do trabalho, não é legal, ok?
Vocês também usam remos pra...
Não. É um catamarã, tá? Pra quem não sabe, custa R$2,80 a passagem pra você atravessar um trecho de 7 km.
Caraca, eu pago acho que mais caro o tanto que eu ando aqui.
As pessoas pensam que o carioca, ele vai todo dia de manhã, entra na barca e olha aquela paisagem bonita. Então, está em constante estado de graça. Não, a gente também se estressa. A nossa cidade também tem trânsito, tá? É isso que eu queria desmistificar aí.
Aquela paisagem bonita, né, cara? Um monte de favela, morro...
Aí, outra coisa, cara, que a gente precisa desmistificar também. Na travessia Niterói-Rio ou Rio-Niterói, não dá pra ver favelas, tá? A favela fica mais pra outro lado da cidade.
Não, vamos desmistificar de vez. Carioca que é carioca nem pega barca, porque não sai de Niterói nem vai pra Niterói. É isso aí, pessoal.
Sara, olha só, Sara, você é do meu time.
Os cariocas estão polêmicos aí, hein?
Sara, você é do meu time, Sara. Poxa.
Mais um ponto pros paulistas, hein?
Por favor. Diz que a gente não abriu a boca ainda, né?
Sem esforço.
Tá, então tá bom. Vamos virar esse jogo. Vamos virar esse jogo então, Sara.
Tá dentro dos 15 minutos que a gente tinha colocado, né?
Sara, vamos virar esse jogo então. Ô, Matheus, fala um pouco então sobre o povo aí, o paulista, sobre o povo de São Paulo.
Cara, o povo aqui é todo mundo muito gente boa, cara. É todo mundo. Você sai aqui na rua, todo mundo te cumprimenta, sabe? O cara pergunta da sua vida, como é que tá sua família. Pô,
é verdade,
muito aberto, cara.
É verdade que paulista não sabe dar informação? Por exemplo, se você se perder na cidade de São Paulo e pedir uma informação, você não consegue sair?
Não consegue, porque é uma cidade enorme, né, cara? O Rio é aquilo lá, né? Faz três avenidas ali, já explicou, né?
Não consegue porque o carioca não tem o GPS embutido na mente que nem o paulista tem, né? Então não adianta você pegar a informação, que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Você tem que ter o pacote embutido, né?
Ah, então tem que ter o GPS, então.
Tem, o carioca só sabe andar de barco e...
Não, embutido é salsicha e gato.
Eu vou dizer o seguinte pra vocês, em defesa da gente. É porque o carioca tem a orla pra se guiar. Sara, nessa hora, Sara, você tem que rir.
Eu tô rindo, só que é pra dentro.
Eu vou dar mais uma chance. Vou explicar pra vocês. É porque o carioca não precisa de informação, porque ele tem a orla pra se guiar.
Mas ó, então vocês falam de praia, que pô, tem praia, vai a hora que quer. Vamos fazer uma pergunta. Sara, quantas vezes você foi na praia esse ano?
Você tá perguntando para a carioca errada, para a carioca que não sabe nadar, para a carioca que não vai na praia, para a carioca que não samba, que não come churrasco, que não gosta de nada disso.
Sara, você não sabe nadar, Sara?
Não sei nadar. Inclusive, quase morri afogada num acampamento que me jogaram na piscina.
Thiago, que foram defesa paulistas. Boa que você trouxe, hein, cara?
Foram paulistas, Sara?
Mas eu falei pra vocês que eu amava os paulistas. Tirando os curitibanos, eu não tenho nada de ruim pra falar contra nenhum povo.
Calma, a gente não tem nem público direito ainda, já não vai minar os curitibanos de maneira.
Mas preste atenção, mas preste atenção. A nossa intenção com o podcast, pessoal, até é bom esclarecer isso pra vocês, não é criar rixa, não. É pra gente esclarecer. A galera paulista que tem um pensamento, de repente, diferente sobre como é o carioca, e os cariocas que têm um pensamento diferente sobre como é o paulista. Então essa é uma ótima oportunidade pra gente poder desmistificar os dois povos, entendeu?
Ah, na verdade, eu quero criar rixa, cara.
Eu quero polemizar.
Isso aí é uma coisa de paulista, que eles se acham superiores. Eu já vi uma pesquisa dizendo que carioca trabalha muito mais do que paulista.
Então é que
só
tá,
que a gente sabe se divertir também.
Vocês acreditam em pesquisas, nós somos a realidade.
Entendi, é provado também que 99% das pessoas que acreditam em pesquisa, acreditam em pesquisa.
É pra dar risada.
Céus.
Caraca. Ok.
Mas olha, essa história de que carioca trabalha mais, olha, isso é difícil acreditar, né?
Olha só, eu tenho dois empregos, eu sou tipo pai do Cris.
Você é bombada, Sara?
Caminhão também, né?
Eu vou explicar os dois empregos da Sara. Ela é o pai do Cris e o Latrel.
Caraca. Você sai cantando aquela musiquinha da Vanessa Carlton também? Do filme das Branquelas?
Se me pagarem, eu tô cantando.
Ah, demorou então, hein?
Não me fala desse filme, cara. Não me fala desse filme. Que filme idiota, cara. Pelo amor de Deus. Não sei como o pessoal gosta disso.
Malandro é malandro e mané, mané diz aí. Pode escrever que é.
Deixa eu esclarecer aqui, falando do povo. Qual é a diversão preferida do paulista no final de semana?
Shopping.
Cinema.
Acabou. Shopping, né?
É que tudo se resume a shopping. Tem boliche, tem cinema, tem livraria, tem boliche.
Tem cinema.
Não, eu não sou o exemplo típico pra isso, mas o pessoal gosta muito de jogar futebol também, a partidinha nas quadras e tal. O povo gosta, pelo menos aqui, gosta muito de sair pra comer.
Essa isso é uma coisa que tem muitas opções, pelo menos aqui em Campinas, é o que tem mais opção de sair pra comer, né? Então, à noite, assim, restaurante tem um monte.
Dois pastel e um chups.
Sanduíche de mortadela, né?
Ah, pra você que você ia falar um sanduíche de presunto.
Tem uma pizzaria aí em Campinas que é muito boa. Foi uma das melhores pizzas que eu já comi na minha vida. Foi em Campinas. Embora eu não tenha assim amado a cidade, mas a pizzaria eu gostei.
Por que não gostou da cidade?
Ah, não tinha muitos atrativos, né? Uma rodovia pra lá, uma rodovia pra cá. Pessoal estranho nos ônibus. Não, nada contra, mas também nada a favor. Eu teria que ir novamente pra sentir o clima da cidade, comer novamente a pizza.
Qual que era a pizzaria, você lembra?
Não lembro o nome da pizzaria, mas era...
Mas também não vou fazer jabá, não. De graça.
É, não tô me pagando nada. Se me mandar mais pizzas...
Podia fazer sim, é. Assim a gente ia lá e comia uma pizza de graça depois, né, cara?
É. Ou pelo menos eu, né, que moro aqui.
É, a Matheus manda pra gente.
Ah, isso aí, fechou. Faz um encontro aí.
Então, vocês não perguntaram não, mas a diversão do carioca é praia, né? Não mais.
Então a Sara não se diverte, então.
A diversão do carioca é ser malandro, né?
Não, para com isso, a gente já desmistificou isso, cara. Não tem essa de a gente é malandro não, cara, nada a ver.
Cara, uma vez malandro, sempre malandro.
Para com isso,
você já, hoje, você tá... O Thiago tá com malandragem pra cima da gente, querendo dizer que a gente não é malandro, né?
Não, e vocês não são malandros mesmo, não.
Olha lá, o cara se revelando.
Então, a gente vai à praia e também... Agora o Maracanã tá fechado, mas normalmente é legal assistir um futebolzinho no Maracanã. Não, cara, assistir um futebol no Maracanã, ver o Mengão jogar no Maracanã, né?
Eu até ia falar isso agora, o Matheus, é importante, porque o Thiago e a Sara, eles estão falando do Rio de Janeiro cidade, né? Cidade do Rio de Janeiro. Mas a gente aqui tá meio que, tá mais representando mesmo o estado de São Paulo.
Não, cara, eu tô falando de Niterói também.
Não, a gente tá falando do universo do estado de São Paulo.
Isso, eu também tô falando, eu falei de Niterói, falei da Barca, por exemplo.
Do país
Niterói.
Do estado de São Paulo, né?
País do estado de São Paulo, país...
Lá vem.
O país que... O país, né? O estado que move o país, né?
Entendi, o estado
é que... É por lá... isso que o parque tá parado, gente. Tem que movimentar melhor, então.
Malandro é malandro, mané, diz aí. Pode escrever.
E os sotaques cariocas? De onde que veio esse chiado? É alguém que engoliu um apito e fica falando xixi?
O que acontece, cara? Deixa eu explicar pra você de onde vem, esse S que vocês falam que é chiado, né? Vem das, das novelas...
Fala, vocês falam que é chiado.
Ah, é chiado, né? Vem das novelas da Globo, pô.
Você é ator, Thiago?
Não, não tenho nem pinta de ator, nem salário de ator, nem voz de ator, nem nada de ator. Então
é
o seguinte...
Quem tem pinta de ator é o Eric Johnson.
E pinta de apresentadora é a Angélica, né?
Não.
Então, deixa eu explicar o sotaque, cara. O sotaque é o seguinte... Nós tivemos uma forte colonização portuguesa misturada com uma colonização francesa. Então, pode ver que o S que a gente fala é um S bem típico dos portugueses. Tanto é que as outras cidades que também tiveram uma forte colonização portuguesa, por exemplo, Recife, Salvador, também falam com S bem parecido com o nosso. Então, por isso que a gente tem esse S chiado desse jeito.
Ah, agora faz sentido, cara. Agora
Sara, confirma?
Oi.
Porque, malandro, a gente tem que confirmar, né?
Não sei, a cara. Isso aí pode ser piada de português.
mas que tem uma influência portuguesa no Rio, eu concordo.
Tem sim, tem muitas canarias aqui.
No Rio e em São Paulo também, você tá pensando que a nossa mentidão é só nossa? Uhum.
Eu não sei de onde que vem a fala caipira do interior de São Paulo. Eu sinceramente não sei de onde que vem
deve,
essa.
Deve ser, cara, dos norte-americanos, cara. Norte-americanos.
Mas eles não falam.
Pô, a gente tem uma cultura, né?
Assim,
primeiro mundo aqui.
Porque assim, dentro de São Paulo tem sotaque, tem basicamente, eu tô falando bem superficialmente, três tipos de sotaque. O sotaque do paulistano,
o bonito,
né,
o horroroso e o pior ainda.
Então, tem o do paulistano, que é bem específico, quando ele vai falar porta, ele fala porta, né?
Ah, é lindo.
Aí tem o de Santos. Ele fala porta bem firme, assim, é um pouco mais sonoro, sei lá se posso dizer assim.
Tem um pouco mais de testosterona.
É. Não fui eu que disse, Sara, é a Sara que tá falando. Eu não conheço nenhum santista, é a Sara que pode comprovar aí e tal, não. E tem também o sotaque do interior, né? Do interior de São Paulo, que é meio puxa o R, mas Piracicaba que puxa bastante o R pra dentro, porta, porteira, portão. Tem o pessoal que fala leite quente, dói o dente, que fica falando tudo na ponta da língua, todos os T's, todos os D's, tudo bonitinho. Bonitinho é bem paulista também. Mas eu não sei de onde que veio esse puxado, assim. Eu não sei de onde que pode ter vindo toda essa puxação, assim, do
imagina!
Interior.
Imagina!
Pessoal do... Sara, o sotaque do pessoal do interior que você falou parece o quê?
Ai, você vai me fazer repetir. Você parece um rabinho de porco enrolado. É o mesmo movimento, rabinho do porco.
Não vou rir disso.
Caralho. É porque no interior deve ter porco. É muito malandro mesmo.
Aí,
né,
a pessoa,
cara? Puta, sacanagem.
A pessoa é convidada pro podcast pra ser o Judas e acaba malhando a gente, mole? Ou, quer dizer, malhando vocês, né?
Até agora quem já tava malhando era você,
agora,
né?
Virou pro lado de vocês agora.
É porque o Judas judia, né, minha gente?
Nossa!
Porque o Judas é o traidor, né?
Ai, Deus.
Ah, é verdade, a gente esqueceu disso, né? Só pra lembrar, é o Judas Iscariotes, na Sara.
Eu quero minhas 30 moedas,
olha só,
hein?
Judas Iscariotes, não, né?
Judas Iscariotes.
Ah, você
é. Aí é Judas Iscariotes, né?
Iscariotes.
Aí, ô Pedro, olha só, a pessoa que mora em Botucatuca, não sei se é de comer ou passar no cabelo, não tem muita moral pra ficar zoando o estado alheio, né?
Botucatu fica no centro do estado, sabe? Portal para Machu Picchu, cara. Você tem que tomar cuidado. É um lugar místico, é o Marco, terra do Saci, cara.
É o Marco Zero do estado de São Paulo?
É pra, não é Marco Zero, né? Senão, é um com a esquerda, assim, é um zero à esquerda.
Então.
Você sabe que Botucatu tem a sede nacional, a Associação Nacional dos Criadores de Saci, Sara? Você sabia disso?
Não sabia, não. É bom que a calça é mais barata, né? Vem com uma perna menos.
O bom é que aqui ninguém passa a perna no outro, né?
O que significa Botucatu?
Botucatu é bons ares em tupi. É porque aqui fica a 800 metros de altitude. Cheira, e venta, né? Pra caramba, venta pra caramba. É praticamente na beira da serra, assim, né? Na verdade, a formação é uma cuesta, mas o pessoal fala que é a serra. Então, Sara, fica bem no alto, venta pra caramba.
Qual a pergunta que você fez, Sara? Sara, qual a pergunta que você fez, Sara?
Não tá rolando essa piadinha.
Cheira bem.
Depende da pessoa que tá perto de você, né?
Ok. É piada de carioca, a gente.
É, foi só carioca que entendeu dessa piada.
É piada de malandragem.
A fundação nasceu a capital de um estado desta nação que seria líder das imagens.
Outra coisa que é legal a gente falar também, que eu acho que São Paulo leva muita vantagem com relação, se for disputar com o Rio, né? Em relação a belezas naturais.
Ah, cara, tem bastante lugar bonito aqui, cara.
Por exemplo?
Por exemplo, Botucatu, cara. Não, aqui tem bastante cachoeira, tem vários pontos turísticos legais de se visitar, resquícios da época do auge do café, tem umas fazendas muito bonitas aqui pra se visitar. Tem... O interior de São Paulo tem algumas coisas legais, cara. É bem, confesso, é mais rural, né? Mais pé vermelho, como a gente diz, né? Mas tem as suas belezas, sim, cara.
Aqui em Campinas tem dois parques ecológicos de sopa.
Aqui em Botucatu, cara, essa semana tá tendo aquela Rhino Parade. Tem sempre em São Paulo que são aquelas vacas que ficam enfeitadas, pintadas. Não tem isso no Rio? É uma exposição que eles colocam na Paulista. Então, aí começou, acho que em julho. Em julho não, agora em setembro. Teve uma exposição só que com rinocerontes espalhados na Paulista. Eu tirei umas fotos. E essa exposição tá aqui em Botucatu agora, cara.
Ah, porque em Botucatu já tem muita vaca. Então, né, não seria
uma piada. É só empalhar uma.
E na Paulista, também tem muito outro tipo de bicho, mas não é legal falar aqui também, né?
Olha o processo.
A maior praga que existe em Rio de Janeiro é funkeiro, cara. E tá começando a trazer pra São Paulo.
Você quer dizer
que...
Deixa eu
te fazer uma pergunta.
Fala aí.
Como você descobre quem tem mau gosto no baile funk? Quem
eu não
tá
frequento
no baile,
funk, eu não sei.
Todo mundo que tá no baile funk.
Concordo.
Critério é esse.
Vocês estão querendo dizer que funkeiro é uma beleza natural do Rio de Janeiro?
Nossa.
Você traçou esse paralelo sozinho.
É, nós
cara.
Estamos falando de belezas naturais. Vocês vão falar de funkeiro.
Então, mas você tem que falar das belezas naturais, né?
Não, e a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo tem alguma beleza natural?
A Avenida Paulista, a Catedral da Sé, que é muito bonita também.
E é tudo natural, né?
Beleza. É natural.
Cimento. É homem? Ué.
É naturalmente artificial, você não tá entendendo.
A ponte estaiada. Que...
As árvores que nascem na Avenida Paulista, as árvores que nascem na Sé, as árvores que nascem próximas à ponte estaiada.
E vira poeira.
Você quer uma beleza natural melhor do que o Rio Tietê, cara?
Agora, de novo, vocês estão falando da cidade de São Paulo, né? A gente tá falando do estado de São Paulo.
Tá, o estado, aí. Beleza, tá.
Se for comparar o tamanho dos estados, né, vai dar graça, né?
A gente começa a falar de barranco aqui também, cara, mas aí vai ficar...
Não tem como comparar os estados em tamanho, né? Possível.
Não, eu tô falando
até
de tamanho.
Até porque, né, a Suíça é muito melhor do que todos nós e é muito pequena. Então,
é?
Se for em questão de tamanho, o Rio de Janeiro tá mais avançado, tá mais nórdico, tá mais europeu. do que o Butão aí.
Butão.
Butão.
Nem sei se o Butão é pequeno. Peraí, vamos jogar no Google.
Não, o Butão é pequeno. Claro que é.
O Azerbaijão.
Butão não é pequeno, senão não ia caber na camisa.
Tuts, tuts, tuts.
Que isso, Sara?
Eu não sei fazer o barulhinho.
Trunks.
Badates. Belezas naturais, por favor, as belezas naturais do Rio, já que os paulistas me perguntaram.
O estado do Rio, agora eu vou desafiar vocês também. Obrigado. Falem belezas naturais que não sejam da cidade do Rio de Janeiro.
Obrigado.
E nem Niterói, que tá do lado.
Obrigado.
Que não seja praia.
Vamos começar, Sara, então? Fica à vontade, Sara.
Ó, eu ia falar um monte de lugar que tem praia. Rei das Ostras, Macaé, Paquetá, que é tudo muito bonito. Agora, pro interior também, Serra Miguel Pereira tem uma serra muito bonita. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. São todos lugares que não tem praia, mas são bonitos pra caramba.
São tipo
toma essa.
Itatiaia, Penedo. Penedo, Itatiaia, Penedo. Penedo é lindo. Penedo é uma cidade serrana que é, assim, lindo, lindo. É, lá é maravilhoso. O clima, é totalmente chique, parece Europa. O clima é muito ameno, bastante ameno. E também tem a região dos lagos, Cabo Frio, Búzios.
Ah.
É, e assim por diante, que são praias maravilhosas, com águas cristalinas.
O Rio de Janeiro, na cidade, tem a Floresta da Tijuca, que é uma das coisas mais lindas. Eu já fiz várias trilhas lá. Recomendadíssimo, uma coisa assim surreal, parece de outro mundo.
É, vocês pediram pra não falar de Niterói, mas vamos falar de Niterói. Niterói também tem belezas naturais muito maravilhosas. E às vezes ela sofre até um pouco de preconceito aqui também no próprio estado do Rio. Mas o município de Niterói também tem praias oceanas maravilhosas. Tem, por exemplo, um lugar que eu adoro ir em Niterói, chama-se Itacoatiara. É uma praia muito linda e que tem um costão que a gente chama, que é uma pedra gigantesca que a gente consegue subir sem necessidade de material de alpinismo. A gente consegue subir, ela é bem alta, mas a gente consegue subir sem a necessidade de material especial. Inclusive, eu recomendo para quem vier no Rio conhecer a cidade de Niterói e tentar conhecer Itacoatiara, que é assim, um passeio inesquecível mesmo.
Muito legal, cara.
E Niterói tem uma das melhores vistas, né? Porque vê o Rio de Janeiro inteiro. Então, de Niterói, você vê o Rio. É sério, é uma das melhores visões que tem do Rio é lá de Niterói.
Deixa eu explicar pra vocês.
Tô mentindo?
Deixa eu explicar pra vocês. Isso é uma piada recorrente aqui no Rio. Falam que a vista mais bonita de Niterói é pra cidade do Rio de Janeiro. E realmente é, cara. Se for parar pra pensar assim, você consegue ver a cidade do Rio uma vista panorâmica. E é muito bonito.
Uhum.
Você pega de frente o bondinho do Pão de Açúcar, pega de frente o Cristo Redentor e ainda tem a ponte ali, né, pra poder completar a paisagem na Baía de Guanabara. É muito bonito.
Legal,
cara. Pô, então tá comprovado, né, cara? O Rio é minúsculo, né? Bondinho, Pão de Açúcar, Cristo, acabou.
Olha só, o bondinho e o Pão de Açúcar são a mesma coisa.
Vamos aumentar a lista, né, cara? Vamos aumentar a lista.
Eu vou querer ir no Rio pra andar de Pão de Açúcar, então, cara.
Você é diabético?
Não, pra defender São Paulo em relação às praias, tem praias muito bonitas, né, cara? Canané, Ubatuba, Guarujá. Guarujá é legal, cara.
Aquela do Chaves?
Não, é Guarujá.
Ah, não, aquela é Acapulco.
Ai, Deus.
Teve um fim do ano que eu fui pra Monguaguá, que me convidou. Monguaguá. Nem sei falar isso, parece que eu tô cheio de bingau na boca, escorrendo pelo lado, e eu tô com derrame. Monguaguá. Gente, que coisa feia. Primeiro, que era um gemba, gente, pessoal feio demais. Gente, muito feio, ouvindo um funk. Pior do que o Rio de Janeiro, um bando de farofeiro. Uma areia que eu vou te falar, parecia cimento. Uma areia preta, um negócio escuro, duro. Não era aquela areia fofa, boa, de você colocar seu pé, um negócio duro, esquisito. Um mar fedido. Não gostei disso, não. Aí chegou a virada do ano, soltaram meia dúzia de fogos, que naquilo pra mim era o quê? Pipoca de micro-ondas estourando pelo barulhinho, que foi muito pouco. Não gostei, não. não.
Não, mas você foi numa praia.
Desculpa aí.
Você foi numa praia também que vão combinar, né?
Você foi numa praia que só vinha carioca só.
Não queria, não.
Mongaguá, Suarão, Itanhaém. Itanhaém, que é a praia da. Que tem a estátua da Mulheres de Areia.
Cara, eu vou confessar que, putz, eu quase não conheço praia porque eu odeio praia. Odeio água salgada, odeio areia, odeio farofada, odeio gente gritando, correndo e criança se matando.
Matheus, então você precisa conhecer, cara. Mais uma vez, se vier ao Rio, por favor, conheça a praia de Itacoatiara, cara. Fica no bairro mais nobre, talvez o bairro mais nobre do estado do Rio. Porque, assim, lá não tem, assim, só tem gente, só elite, entendeu? Ah, só pra você ter uma ideia, o bairro, ele tem uma saída e uma entrada. A mesma saída, a mesma entrada é por onde você sai. É monitorado 24 horas por câmeras e tem um batalhão de polícia bem na entrada. Então, assim, é o bairro mais seguro, talvez, do estado do Rio. Então, se você quer ir numa praia tranquila pra você se divertir, ficar tranquilo, conheça Itacoatiara, se você vier no Rio.
Mas quando você sai de lá, você sai com a areia dentro da sunga e se for isso, eu não quero.
Sai igual um bife empanado.
É, não, cara, tô fora.
Eu vou te falar que só não fritam o pessoal que sai da praia porque ainda não inventaram uma frigideira gigante. Que parece um bando de...
Você fica uns 3 dias achando areia no seu corpo, né? Sem detalhes.
Malandro é malandro, mané diz aí. Pode escrever.
Então, pessoal, falar sobre trânsito, o Pedro vai dar um boletim sobre o trânsito pra gente. E aí, Pedro, como é que tá o trânsito em São Paulo?
Cara, em São Paulo, bom, você tá falando do estado ou da cidade? Moro na cidade, né?
É, na cidade.
Não, eu não vou falar. O trânsito de São Paulo todo mundo conhece, é caótico, da cidade de São Paulo, né? Mas eu vou falar do trânsito de Botucatu especificamente, cara, que é um caos à parte, cara. As pessoas aqui, eles não sabem dirigir, cara. Fato.
Charrete ou carro?
Carro, cara. Mas olha, se fosse charrete, cara, ia ser complicado, porque, cara, as pessoas aqui, elas não sabem andar. Ó, tem placa em cima dos semáforos, assim, ande em fila dupla, que as pessoas não sabem andar em fila dupla. É, os semáforos, eles são atrasados, assim, tipo, fecha o sinal em um, aí o outro fica um tempo, tipo, uns 3 segundos fechado pra aquele retardatário que quer passar no vermelho, dá tempo dele passar e o cara conseguir atravessar seguro. Eu falo que só falta aquela correntinha pra prender o carro, sabe? Virar tipo teleférico, sabe? Não é teleférico que fala? Como é que chama? Esqueci o nome daquele...
Carrinho de bate-bate?
É tipo isso, cara. Tipo isso. Daqui a pouco vão começar a instalar umas tiras de borracha em volta dos carros.
Autorama?
Porque é muito tenso. É isso, cara. É, isso aí, sabe?
Verdade.
É muito autorama, cara. A cidade aqui é horrível pra se dirigir. O povo anda na faixa da esquerda, lerdo pra caramba, não deixa ultrapassar, ou anda no meio da faixa, não dá espaço pra ninguém, estaciona mal, dirige mal. É um povo muito mal educado, cara. Tinha uma época, e a cidade, assim, pra quem não sabe, a cidade de Botucatu é dividida em duas partes. Uma que é o centro, que a gente considera o centro, e a outra que é o bairro, né, que a gente fala assim. Esse trecho é cruzado por uma linha férrea, que tá meio desativada agora. O que acontece? Pra a ligação desse bairro pro centro, que são dois lados da cidade, ela se dá por duas ruas só. Então, é como se a cidade virasse um funil. É muito tenso, porque o pessoal não sabe dirigir. A cidade é um trânsito caótico, caótico, caótico. E sem contar essas vias horríveis de direção, que você afunila os carros para poder conseguir andar um pouco.
Ah, mas você falou esse negócio do semáforo. Eu acredito piamente nesses 3 segundos aí. Então, fechou, eu sempre acho que dá tempo de passar.
Não, mas o povo
fechou, eu acelero.
Mas o povo acostumou muito com isso, cara. Agora eles estão instalando aqueles contadores, sabe? Que fica 3, 2, 1. Aí é bom, porque o cara já sai cantando o pneu. Né? O pessoal gosta. Aí o duro, cara, disso é que por causa dessa questão de só ter duas vias, eles só usavam uma via pra passar do bairro pro centro. E aí, em uma das ruas que dava acesso a outra via, que não era tão popular, eles colocaram assim, né? Vá para o centro via elevado Bento Natel, que eu chamo a passagem. E embaixo colocaram, experimenta, 3!
Caramba!
Usaram
publicidade pra fazer as pessoas
colocarem. Experimenta, cara, experimenta. É bizarro, bizarro. O trânsito aqui é bizarro.
É, uma coisa que eu não sei como é que é no Rio, e também, Botucatu, cara. Mas uma coisa horrível em Campinas, que eu sei que não é assim em São Paulo, na capital, mas em Campinas, você dá a seta pra mudar de faixa, cara, o cara acelera do seu lado. E é assim, deu a seta, o cara acelera, não deixa você entrar de jeito nenhum, cara. Você perde a entrada, mas o cara não deixa você passar.
Cara, isso é normal, acho que qualquer lugar é assim, não sei, cara, parece que quando uma pessoa entra num carro pra dirigir, entra uma entidade junto que faz o cara mudar, entendeu? Sei lá, alguma coisa
não,
assim,
mas em São Paulo, na capital, eu já dirigi bastante, lá atendia cliente, cara, lá o cara respeita, você deu a seta, ele deixa você entrar.
Não sei, eu nunca dirigi em São Paulo, mas aqui no Rio acontece isso muito também, muita coisa.
É um saco dele, ainda mais agora que eu tô sem seta no carro.
Bração pra fora, né, batendo assim de cima pra baixo.
Possível, assim. Enfia o carro, seja o que Deus quiser.
A Sara, que dirige muito também, ela deve sofrer no trânsito, né, Sara?
Eu dirijo muito o quê? Carrinho de mão?
Carrinho de mão, pata.
Olha o ministro de louvor aí, ó.
Olha, não pode cantar a música do mundo, não, hein?
Vou dar uma vassourinha pra ele.
É, dá uma vassourinha. Daqui a pouco ele vai começar a dançar, olha a onda. Sara, como é que é o trânsito do Rio, Sara? Você que tem experiência.
O ó. De você... trânsito, de carro, de barca, de qualquer bodega que você vier, o trânsito é horrível.
É, vocês acham que é só São Paulo que é, o trânsito é caótico, cara? Assim, véspera de feriado aqui no Rio, cara, é muito... Eu posso até contar a minha experiência, vai, eu vou contar a minha experiência. Eu não sou carioca da Gema, como a Sara, por exemplo, que mora na cidade do Rio. Eu sou de São Gonçalo, que é uma outra cidade que fica no Grande Rio, na região metropolitana. Então assim, eu demoro 2 horas pra me locomover da minha casa até o trabalho, e do trabalho até a minha casa, porque eu tenho que pegar todo o trânsito do centro do Rio, ainda tem uns 14 quilômetros da ponte, ainda tem mais um pedaço pra andar até em casa. Então assim, é muito complicado, cara. Principalmente véspera de feriado, cara, isso aqui vira o caos. É muito, muito ruim.
Cara, acho que véspera de feriado, qualquer lugar, que é ruim.
Eu já cheguei a ficar, cara, 3 horas e 15 minutos dentro do ônibus pra poder chegar no trabalho. Um dia, dia chuvoso, assim, é complicado.
Mas aqui é complicado o trânsito também. O centro aqui de Campinas, ele é horrível, porque o centro, ele é antigo, né? Desde o começo da civilização aqui em Campinas. Então as ruas são todas apertadas, você não tem o acesso pros lugares que você precisa, é horrível.
É, eu acho que nisso, São Paulo ganha, né? Da cidade. São Paulo ganha, mas o Rio também não perde de muito, não, cara. Acho que nossas cidades, num modo geral, precisam de uma reengenharia de tráfego pra melhorar a locomoção das pessoas, porque vai chegar uma hora que vai ficar insustentável, cara. Vai chegar uma hora que não vai ter como sair de casa, entendeu?
É, com certeza.
Sara, tá acordada ainda?
Eu tô.
Ah, você tá quietinha, Sara. Fala alguma coisa.
Eu tô quase dormindo.
Eu não sou convidada, tô quase dormindo mesmo. E eu sou convidada.
Não, para, para.
Deixa vocês falarem.
Sara, fala alguma coisa, Sara.
Alguma coisa, Sara.
Malandro é malandro, mané diz aí. Pode escrever.
Políticos, cara.
Políticos?
Fala de políticos.
Caraca, políticos.
Bom, o Rio, vamos contabilizar. O Rio tem Romário, quem mais?
Não, Romário até que tá fazendo um trabalho legal, cara. Agora, Garotinho.
Não, mas eles são crentes. É bem fácil. Próximo.
Ok.
Crente até o diabo.
O Garotinho até fez greve de fome, cara. Eu fiquei sensibilizado.
Eu também fiquei quando ele parou. Por quê, gente? Tem que continuar a lutar pelos ideais.
É até a morte, né? Greve de fome.
Com certeza.
Pena que ele não levou a cabo, né?
Mas São Paulo tem um ícone também da política, do folclore nacional, né? Um que responde por todos. Folclore, cara. Ele é folclórico, esse cara. Qual é o nome dele, Sara? Fala aí, Sara.
Celso Pita? Ah, não.
Não. Poxa, não fala do finado, não, cara.
Paulo Maluf.
Chiririca, Frank Aguiar, Clodovil.
outro finado também. Eu tava falando do Paulo Maluf.
Ah.
Maluf.
Eu achei que era do Tirica, cara.
Ele resume tudo, cara. O Paulo Maluf resume tudo, cara. É muito cara de pau. Muita cara de pau, cara. uma pessoa só.
Não, realmente, cara. Maluf é...
Mas ele faz. Maluf faz.
É, o duro dessa questão...
Oba mais faz, né?
O duro dessa questão política é que eu não sei se tem muita diferença de um estado para outro, assim, tão marcantes assim. Hoje, infelizmente, é tudo balaio do... É tudo do mesmo balaio, não, né?
Cara, mas ninguém tem tiririca. Só São Paulo.
É.
Busquei!
É. O povo daqui é fogo.
Menino!
E eles se acham altamente politizados.
Ah, isso é um absurdo.
Olha não, olha não. Ah, vamos parar de falar disso. Parar de falar disso. Agora uma coisa que São Paulo ganha o Rio e que eu tenho muita vontade agora, como carioca. Vou dizer que São Paulo, eu tenho muita vontade de conhecer, é a cena cultural de São Paulo.
Especificamente o quê?
A cena cultural, cara. Acho que a cidade, ela, musicalmente, por exemplo, acho que é muito rica. Tem muitos teatros, tem muitas casas de show que tocam música boa. Eu, particularmente, gosto muito de jazz. Assim, volta e meia, eu vejo um show, vou ver, pô, aonde é? Bourbon Street, né, em São Paulo. Pô, no Rio já não tem tanto, assim... A cidade de Niterói é vocacional. Antigamente, Niterói ainda tinha muita coisa legal, assim, entendeu? Mas agora deu uma parada.
É, essa parte cultural... Né? Mas, assim, é a cidade de São Paulo, né?
É, exatamente.
Bem claro, porque...
É bem monopólio, né? Um exemplo, aqui em Botucatu, a gente tem um cinema com um horário de exibição de filme.
Cara, que cinema... triste.
Exatamente.
Pedro,
passa
peraí.
Filme em um horário, cara. Às
Pedro,
8 horas da noite.
É um horário. Pedro, oi. Um filme, um horário em um filme... Filme.
É um filme puro. Exato.
Não, quando tem filme de criança, eles fazem dois horários. juro. Entra aí, digita aí no Google. Cine Nelly, com dois L's. Cine
aí
de cinema, Nelly com dois L's.
Aí é um no horário da manhã, um no horário da tarde, é isso?
Não, não. Os dois da noite, 7h30 e 9h30.
Que isso, cara?
Uma
atividade.
Sessão, cara.
Pô, e olha o filme, Atividade Paranormal 3.
Nossa. É.
Cara, Titanic ficou 3 meses em cartão.
Caraca, 12 cara. Reais a entrada? 3D? É. 3D, 12 reais? Que
é,
isso,
3D
cara?
Porco, né, cara? 3D mega porco, cara.
Cara, tem que pôr o link disso aqui no post, cara.
Pô, eu tô pagando 25 reais, cara, de 3D, Sara.
Mas 3D, 3D não mata
porca,
né, cara?
Vai no Lotshop que você vai pagar muito mais.
Sara, quanto que você paga de cinema?
Muito.
Quanto?
A última vez foi, tipo, 37 reais, duas entradas, uma entrada.
É, o cinema é caro que mesmo.
Só que vocês têm um cinema
pra
de qualidade.
Pra ver um filme,
né,
horrível.
É, não, o
aqui,
cinema
aqui,
que eu vou...
Quando
cinema...
você vem assistir filme aqui, você assiste, por exemplo, Batman Cavaleiro das Trevas, e eles se compadecem de você, né? Porque é um filme longo, né? Eles fazem um intervalo no meio do filme.
Que horror!
15 minutinhos, você vai no banheiro, faz a sua necessidade fisiológica.
A galera faz aquele
volta,
social.
É, daquela conversada. Uhul, apaga a luz daquele gritinho. Uhul, você quer lá.
Volta um monte de gente grávida pra sala.
E quando é filme de criança, que é tudo dublado, não aparece, não vem filme legendado. Aí aquela criançada. É, tem lanterninha, e tem lanterninha, o cara vem com a lanterna na cara, é uma beleza.
É um tiozinho, né, cara, certeza.
Um tiozinho, cara. Tenso.
Cara, é patrimônio da cidade.
Ó, uma coisa...
Não, que... tem um vídeo que eu mandei aí, cara, que é um cara, é um patrimônio da cidade, cara. É esse com um link maior aí, se você quiser linkar aí no post, pode linkar.
A gente coloca
o mendigo famoso de Botucatu.
A gente coloca o link no post, vai estar no link no post pra vocês aí.
É o patrimônio cultural de Botucatu, cara, é o Luiz Beldo. Eu lembro do que fica dançando na frente dessas magazines que ficam vendendo produtos eletrônicos e tal, fica tocando música, ele fica dançando com o copinho dele de manguaça, né? E é mega famoso, tia. A comunidade do Orkut dele tinha mais de 10 mil membros, cara.
Caraca!
Pô, cara, era mó famoso. Aí tem uma história conhecida dele, o pessoal parava na Rua Amanda, que é a Rua do Comércio daqui, né? Tem uma Rua do Comércio aqui. E aí ele tem uma história famosa que o cara era fora da cidade e tava estacionando, né? Aquela rua movimentada, sabadão de manhã, né? Aquela... E o Luiz lá, né? Vem, né? O cara da ré, né? Aí o cara foi confiando no Ideudo, né? Aí foi, pá! Daquela batida no carro de trás, né? Aí o Luiz, vai. É bem assim. Ele é quase o saci da cidade.
Isso aqui em Campinas ninguém pode reclamar, cara. Tem quase uns 50 salas de cinema.
legal.
É, dá pra ver o shopping aqui pra Botucatu, acho que vai ser Cine Araújo, mas aí vão ter mais salas também, aí já vai melhorar um pouco, cara.
Sara.
Oi.
E no Rio, Sara?
Não, tem uma coisa boa aqui no Rio, que são, assim, os museus. Se você for andar no centro do Rio a pé, você consegue ir em vários museus, muitos deles grátis, e os que cobram é muito baratinho. Consegue ver muita coisa boa num pequeno espaço. Tudo
legal.
Isso a pé.
Oh, legal.
E não, não dá pra fazer num dia, porque é muita coisa. É.
Isso
o centro
Campinas,
do Rio é bem, bem bacana.
Em Campinas não tem isso, mas em São Paulo tem bastante.
Ah, museu legal também, tem o museu da Quinta da Boa Vista também, onde fica o zoológico do Rio, que é bem legal, acho que vale a pena. Já foi lá, Sara?
Já.
É um museu nacional, muito legal, já fui lá algumas vezes também. Vale a pena dar uma circulada por lá, caso alguém um dia passe por tudo. Aquela vida foi, se puder, me manda uma notícia
boa. Epístolas e heresias no barquinho. Apoio. Ah, tem apoio nenhum não.
Chegamos à sessão de epístolas e heresias do podcast no barquinho, o espaço onde nós recebemos o seu comentário, o seu e-mail, a sua crítica, a sua heresia. Ou a nossa heresia, né? Enfim. E por onde que nós começamos, Matheus?
Bom, a gente começa pelo nosso site, que é nobarquinho.com. E se você quiser mandar um e-mail, mande para podcast@nobarquinho.com. Fácil.
Muito bem, muito bem. E Thiago, nosso carioca esperto malandro, pelas redes sociais, como nossos ouvintes podem entrar em contato conosco?
Então, você pode entrar em contato pelo Twitter, seguindo @nobarquinho, ou então pelo Facebook também, facebook.com/nobarquinho. Curte lá a nossa fanpage, sempre que houver um podcast novo, um post novo no blog, a gente vai postar por lá também.
Exatamente, não esqueça de compartilhar também as nossas postagens para que mais pessoas possam conhecer o barquinho e isso virar um Titanic um dia.
Nossa!
Sem afundar, né, cara?
Isso,
quem que vai ser a Rose?
É, não sei o que é mais perigoso, se é ser a Rose ou se é o Jack.
Ai, meu Deus.
Tomara
do céu.
Que a gente
então, vamos lá.
Um iceberg pelo caminho.
Tomara, tomara. Então vamos à leitura do nosso primeiro e-mail. Que
aê, salva de palmas virtuais.
Salva de palmas virtuais.
Música do Ayrton Senna, música do Ayrton Senna.
Matheus, leia aí, quem que é o nosso primeiro e-mail?
Primeiro e-mail veio do Diego Santana, de Niterói. Ele diz assim: gostei muito da qualidade do som, da edição e da ideia, obrigado, eu agradeço. E meu nome... Realmente uma boa ideia. Eu nunca tinha ouvido um podcast. Minha primeira experiência foi muito boa. É, a primeira experiência é sempre assim mesmo, né? O problema é o vício que gera, mas enfim.
É, isso aí.
Continuem usando excelentes ideias e no que quiserem pode contar comigo. OBS. A voz do Thiago é mutante. É a única que é igualzinha à real. Eu não seria mutante, né? Se é igual à real.
Bom. É que o Thiago é um mutante, né? Você tá constatando o óbvio, né?
Vamos parar, por favor.
Porque, ai, muito bem,
quando
Diego.
A gente usa o microfone, coisa e tal, no PC a voz muda. Bom, compra um microfone decente que a voz fica igualzinha.
Diego, muito obrigado pelo e-mail. E da próxima vez, coloca a idade, coloca aí mais algumas características pra gente saber quem é você.
Seria legal aí colocar o nome, telefone também.
Você quer o telefone do Diego?
Cara. Não, cara, não foi isso que eu falei, cara. Foi isso que eu falei, vocês ficam botando palavras na minha boca, tá vendo, cara? Eu vou parar de gravar.
Sua namorada não vai gostar disso, hein,
Thiago?
Vou
parar de gravar isso aqui, cara.
Aqui é a nossa querida Luciana Santos, que mandou um outro e-mail pra gente, falando os comentários dela. E ela fala que o comentário dela é sincero, então vamos ver, né? Ela fala que pra ser o nosso primeiro podcast, achou que o tema foi muito pesado, além de ter sido muito longo, né? Ah, uma hora e pouquinho é o padrão dos podcasts aí, gente. É meio denso, a matéria foi densa mesmo, né? Não tem como.
Tem uma reforma, foi pesado, né?
É que a reforma sempre demora, né? Nunca é instant.
É, na verdade... é porque o assunto ele é extenso, cara. A gente cortou muita coisa ainda da história. A gente nem entrou em muitos detalhes, mas o tema é extenso mesmo, cara.
Eram 95 teses, a gente só...
É, a gente só 10. Falou algumas.
Na verdade, a intenção também era trazer um pouco pro contexto atual, né? Então, isso. Mas eu acho que a gente vai tentar... Espero que esse não tenha sido tão longo. Vamos continuando. Tipo, eu ainda não tenho vínculo com vocês. Logo, não me sinto estimulada a passar mais de uma hora ouvindo um podcast de desconhecidos.
Nossa.
Entende? Ah, então continue escutando que a gente vai passar a ser seus conhecidos.
Exato, é, né? Exato.
Além disso, acho que vocês se perderam um pouco no tema e passaram mais tempo falando dos neopentecostais e da igreja de hoje do que da reforma propriamente dita. Mas essa que foi a nossa intenção.
É,
porque
exatamente.
A reforma aconteceu no momento da história específico. Em vez da gente ficar vivendo de passado, né? Quem vive de passado não aconteceu. Né?
Exato.
Então a gente quis trazer a ideia da reforma, né, para os dias de hoje, justamente para a gente ver como esse tema ainda é atual e como ainda se aplica, né, na nossa realidade.
Exatamente.
Enfim, espero que vocês continuem com o Pod, mas se adaptando a cada dia para conquistar mais ouvintes, inclusive eu. Ó, vão ter que conquistar ela.
É um desafio nosso, desafio nosso.
Um desafio pessoal. PS. Ah, voltei que me acostumar ainda com o Matheus.
Matheus,
geralmente, geralmente sou contra todas as colocações.
Cara, todas é um negócio muito amplo, cara. Quando eu li a tese, eu não tenho como...
Você, olha só isso, cara. A gente tem dois programas no ar e já temos um hater, cara.
Aí imagina. O Matheus, imagina quando ela ouviu pela primeira vez o podcast Reforma. Você falou assim, eu sou o Pedro. Eu falei, eu sou o Thiago. Ela falou, o Matheus falou, eu sou o Matheus. Ela falou, discordo.
Será que ela que vai ser? Será que ela que vai editar o podcast sem o Matheus pra gente, cara?
Já pensou?
Cara, olha, eu só digo uma coisa, cara. Faço das palavras do Zagallo as minhas. Vocês vão ter que me engolir.
Ótimo. Terceiro e-mail é do Eduardo Melo Medeiros, né? Sem idade, sem cidade também. Mas ele começa falando aqui que gostou muito da iniciativa da gente, dá os parabéns.
Peraí.
Oi.
Essa é a nossa primeira heresia, né?
É verdade.
Caraca. A
leitura da nossa primeira heresia, cara.
É, a gente teve os dois e-mails e aí deixaram pra eu ler a heresia, né?
Então leia a heresia, Thiago.
É, primeiro ele começa elogiando, dizendo que muito legal a nossa iniciativa, dando os parabéns pra gente, dizendo que aguarda o próximo pod. E aí, pessoal, a gente tá subindo novos pods a cada 15 dias, a nossa periodicidade vai ser essa.
A cada 14 dias, na verdade.
Cara, a gente podia sempre postar no domingo, né, pra dar furo no irmãos.com, né?
Aliás, a gente podia postar na quarta, né? Porque a gente deixa passar o irmãos.com e publica o nosso, né? Vai concorrer no mesmo dia.
É, inclusive a gente aceita sugestões de vocês, se vocês mandarem e-mail pra gente dizendo aí, eu prefiro que seja na quarta porque tem um hiato de podcast, não sei, não tem podcast nenhum sendo publicado na quarta, então eu acho mais legal na quarta, ou então eu acho mais legal na quinta, não sei, a gente aceita a sugestão, tá?
Mas sabe que eu já tive uma sugestão que me falaram pessoalmente, né?
Ah, já sei. Podcast semanal.
Exatamente.
Ah, não. Galera, vocês não têm ideia de como dá trabalho editar podcast, cara. Muito trabalho.
Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez.
Inclusive...
O segundo programa, vamos com calma.
É, inclusive os podcasts semanais, cara, é geralmente de gente que só faz o podcast, né, cara?
É, verdade.
Porque dá trabalho, né?
Continua aqui o e-mail do Eduardo Melo. Só uma correção. A reforma luterana passou a ser conhecida como protestante após o retorno de Lutero à liderança da Igreja Reformada, em que traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão e mais tarde o Velho Testamento, onde em 1529, em função de uma reunião chamada Dieta, realizada na cidade de Espira, entre os governadores católicos e os que haviam aderido à fé reformada, se reuniram com o objetivo de conciliar as partes em luta. Nessa reunião, os governadores católicos, que eram a maioria, condenaram as doutrinas de Lutero e proibiram os seus ensinamentos em seus estados, e ao mesmo tempo determinaram que nos estados governados pelos luteranos, os católicos poderiam exercer livremente sua religião. Nesse momento, os príncipes luteranos protestaram contra essa lei desequilibrada e odiosa. A partir de então, ficaram conhecidos como protestantes e as doutrinas que defendiam também ficaram conhecidas como religião protestante. E aí ele manda a fonte de onde ele extraiu isso, que é o livro História da Igreja Cristã, da Editora Vida. Mais um jabá da Editora Vida.
É só tirar na edição Editora Vida.
Não, tem problema, cara.
Só comentando em cima desse comentário aí.
Calma aí, só pra terminar. Aí ele manda abraços pra gente e termina assinando lá.
É, abraço. Eu não sei se foi uma heresia, mas eu nem lembro se a gente citou a origem do termo protestantes, mas é realmente, a origem é essa daí mesmo. Se não me engano, ela tá lá no filme do Lutero, que a gente citou, e é a parte final, né, que os governantes vão lá perante o imperador, pra... e tem essa reunião. Se não me engano, tá? Senão eu vou mandar outra heresia que eu tô falando. Heresia da heresia.
Isso, só que daí a gente não vai ler, né?
É.
Então beleza. É isso, galera. Esses foram os nossos e-mails. E a gente tem vários comentários também do site. A gente não vai ler aqui, galera. Vai ler, vai fazer só uma menção aqui, mas a gente agradece muito os comentários da Thalita Ibrahim, Priscila Oliveira, Isabela Araújo, Cibele Vieira, Elo Dias, Kendi Wakizaka, que fez uma sugestão pra gente, né? Da gente se apresentar igual no Nerdcast. Não, não vai acontecer.
A Candy mandou essa sugestão aí, mas...
Não, é o Candy.
Ah, é o Candy. Foi mal aí.
O ser humano Candy.
O ser humano.
É, Candy, a gente tá tentando chegar num formato, mas a gente não vai se apresentar igual o Nerdcast.
É, cara, a nossa ideia da apresentação do início é ter mesmo um formato bem diferenciado do que a gente já tem de podcast na Podosfera.
É, quem mais comentou foi a Noemi Pérez e o Ricardo Inácio Dondoni. Galera, muito obrigado por entrar no site e comentar. Continuem comentando, continuem incentivando os nossos comentários.
É importante os comentários de vocês. Nós tivemos 16 comentários nesse último podcast. E também a gente teve comentários do Facebook, né? Na nossa fanpage, facebook.com/nobarquinho.
Quem comentou aí,
Thiago? Quem comentou foi a Glória Efziba.
Quem mais? Quem mais?
O Fernando Santos Freza, a Kelly Bitarello, o Vitor Figueiredo Moulin e o Igor Crisóstomo, ou Crisóstomo, não sei.
Você pulou o Diego e...
Já, a gente já tinha lido o e-mail dele.
Ah, tá.
Ah, mas ele também comentou, que legal, cara.
Isso, muito o Diego bem, comentou, aí, Diego. A Noemi Pérez também comentou.
Noemi só faltou mandar e-mail e o Diego faltou comentar no site. E ninguém tweetou pra gente. Então...
A Noemi Pérez, né, comentou. Beijo, amor.
Ah,
a gente já entendeu a pegadinha. Não vai entrar.
É, ela é obrigada a comentar, né, cara?
Então, beleza, galera. Esses foram os nossos e-mails, comentários. Então, não esqueçam, se vocês quiserem mandar e-mail específico pra cada um, é thiago@nobarquinho.com, pedro@nobarquinho.com, mateus@nobarquinho.com. Tem os nossos Twitters aí também no site, se vocês quiserem entrar aí, entrar em contato com a gente. E é isso. Ah, uma coisa. Escutem até o final. Tem uma
surpresa.
Tem uma surpresinha muito legal. Ok?
Pequenos
galera, abraços e até daqui a 15 dias.
Teatro tem muito no Rio? Sara?
Oi?
Sara, você tá aí? Sara, já dormiu.
Tá me ouvindo?
Tô ouvindo. Sara vai cair. Sara?
Oi?
Tá aí?
Tô.
Aí eu vou jogar uma aguinha no rosto. Tá quase dormindo, cara. Sara, acorda aí, Sara, por favor.
Ela tá cansadaça, cara.
Vou perguntar de novo, hein. Sara, e no Rio tem muito teatro, museu, tem o que aí pra fazer de cultura, de cena cultural?
Teatro, museu, sapateado, só não tem tango.
Teatro, você costuma ir a museu?
Sim, gosto de museu.
Onde você vai?
Ah, tem... O CCBB é bem bacana, porque ele tem exposição permanente e sempre troca a exposição que tá nele.
O que mais?
Tem vários museus também espalhados, como eu falei, pelo centro do Rio. Dá pra achar muita coisa só andando. Não precisa de carros, de ônibus, não precisa de nada. Precisa só de disposição. Cara, tô falando igual bêbado.
Eu tô rindo aqui também, cara. O que mais, Sara, que você lembra?
Museu Nacional de Belas Artes, tem Mosteiro de São Bento, que é perto. Eu não gravo o nome deles, mas tem um museu do lado do outro. Gente. Caraca.
Que sacanagem, cara.
Meu, desculpa, tá meu. Eu tô... Eu já perdi o... O... Enfim.
Vai fechar aqui? Vai fechar aqui?
Fechou aqui.
Vai fechar aqui? Então, então, fecha. Então fecha, Pedrão.
Galera, então é isso. Bom, provado aí pela voz da Sara Beuda, né? Que o carioca é tudo malandro. Né? Essa é a conclusão do nosso podcast. Sara, muito obrigado pela participação. A gente agradece muito. Desculpa ter feito você ficar bêbada no meio da gravação. E...
E desculpa valeu, nada, eu quero minhas moedas. Não sou Judas.
Depois a gente aponta pro cara que você tem que beijar, tá bom?
Não, a gente não vai te pagar, senão você pode correr o risco de se enforcar, Sara. A gente não quer isso, que o Paulinho precisa de você lá no irmãos.com.
É. Isso aí, ouçam irmãos.com. E lá sim. Eles não me deixam bêbada de sono.
Aqui o Judas tem que sofrer.
Desde o início a gente deixou bem claro que você seria o Judas, sabe? Portanto a gente tá te matando de sono.
Então é isso, galera. Muito obrigado pela participação. Valeu, Matheus. Valeu, Thiago. Valeu, Sara.
Valeu. Só pra deixar o Twitter da galera aí. Meu Twitter é @ThiagoIbrahim.
O meu é @MatheusMSoares, com TH, por favor.
@PedroAngela, com dois L's.
@Sara_Rio. Pode deixar que eu tweeto as minhas frases.